Olá pessoal, como vão todos? Espero que muito bem. Estamos agora na unidade 2, né? A empresa e o mercado de capitais. Essa unidade, nós vamos ver como que uma empresa funciona, quais são os títulos que a empresa pode emitir para se financiar, né? Mas o básico que eu queria que vocês vissem é essa próxima lâmina que está aparecendo, a empresa, o mercado de ativos reais e financeiros. A empresa, na verdade, ela trabalha, faz uma intermediação entre o mercado financeiro e o mercado de ativos reais, né? Então, ela trabalha com ativos financeiros e ativos reais. O administrador, né, da empresa, da área financeira, ele tem que conhecer muito bem, tanto avaliar projetos muito bem na parte dos ativos reais, como também saber financiar esses projetos através da escolha da melhor carteira, assim, de ativos financeiros. Então, vocês olhando bem ali, tem a empresa no meio. Do lado direito nós temos aí o mercado financeiro e do lado esquerdo o mercado de ativos reais, ou seja, as operações da empresa. Então, fluxo 1, o que que acontece ali? É a captação de fundos através da venda de ativos aos investidores. Então a empresa vende pedacinhos de papel, né? Ações, empréstimos bancários, vende para os bancos, contratos, né? Vende debêntures, vende commercial papers. Então esse dinheiro é injetado na empresa. Então o fluxo 1 é a injeção de dinheiro do mercado financeiro para a empresa. Da empresa pega esse dinheiro e vai tentar escolher a melhor carteira por exemplo, de bens e equipamentos, né? Então ela vai fazer uma análise de investimento, achar taxa interna e retorno e escolher os melhores investimentos possíveis aí para ela, dentro da sua área de operações, né, claro. E se isso aí for bem sucedido, ela vai gerar lucro, né? Então o fluxo 3 seria as receitas que essa empresa teve, né, pagou-se todos os custos, e esse fluxo 3 se transforma daí no fluxo 4A e 4B. O 4B seria a parte de pagamento aos investidores, na forma de dividendos e de juros, né? E a parte A, o 4A, seria o reinvestimento desse lucro na própria empresa. Então você vê que trabalhar com o mercado de capitais não é só conhecer a parte financeira, mas também tem que saber ter noções de avaliação de investimentos. Tá ok? Então a empresa, ela tem o quê? Na parte dos passivos, ela pode se financiar pelo capital próprio, que são os sócios, né, da empresa, sejam os cotistas, né, na empresa limitada ou os acionistas da empresa SA. E tem o capital terceiros, que é tudo que está no passivo menos o capital próprio, que é o patrimônio líquido, ou seja, são empréstimos de curto, curtíssimo e longo prazo, né? São que a empresa toma emprestado dos seus credores e que em algum momento ela vai devolver. Já o capital próprio, não. Capital próprio são os sócios da empresa, ela não tem que devolver esse capital próprio. Tem uma vida indefinida, digamos assim. As ações têm uma vida indeterminada, melhor dizendo, né? Então a empresa pode ir à falência aí amanhã, como pode durar centenas de anos, como é o caso de muitas empresas. Mesmo no Brasil, temos empresas assim centenárias aí. Então, como é que são as alternativas então de financiamento da empresa? Olhando aquele primeiro, aquela lembrando-se daquela primeira lâmina que nós vimos. A primeira, ela pode tomar dinheiro emprestado a curto e longo prazo, né? Toma dinheiro emprestado em bancos, ela pode emitir títulos, né, de renda fixa, debêntures e commercial papers, ou tomar dinheiro de bancos. A segunda, ela pode, para se financiar, ela pode gerar um lucro e reinvestir esse lucro, né? Então ela não vai precisar tomar dinheiro emprestado de ninguém, ela simplesmente reinveste o lucro. E a terceira forma seria ela aumentar o capital dela. Então, aumentar o número de ações, né, que ela que existe na empresa. Então, ela, como fez a Petrobras o ano passado, ela fez um aporte de capital próprio, né? Vendeu ações. Então, quem era sócio da empresa pôde comprar as ações para aumentar a sua participação ou não, né? E quem não era sócio poderia se tornar sócio comprando essas novas ações da Petrobras lançadas. Aí não foi uma IPO, né? Foi um aumento do capital. IPO seria se a empresa era fechada e era uma empresa fechada ou limitada e abriu o capital para o público. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é definir o que é uma ação, né? O que é uma ação da empresa, de uma empresa. Então, a ação, a definição de ação é o que está escrito ali na lâmina. São títulos representativos da menor parcela de capital de uma SA. Tá? Então, você pode comprar uma ação de uma empresa. Em geral, se vendem lotes, né, de ação, ou pode talvez ir para o mercado de lotes fracionários, né, para comprar uma pequena parte da ação, mas dificilmente você vai poder comprar uma única ação da empresa, né? Então, geralmente você compra lotes de 100 ações, lotes de 1.000 ações. E lembre-se que o acionista não é o credor, né, da empresa, mas ele é o seu coproprietário. Então ele tem a responsabilidade dele vai até o valor daquela ação. E as ações, elas podem ser divididas aqui no Brasil em ações preferenciais, que não dão direito a voto, e ações ordinárias, que dão direito a voto. Tá certo? Uma diferença grande que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, como nós vimos na unidade anterior, né, do nosso sistema financeiro nacional, que foi baseado no sistema americano, é que lá praticamente todas as empresas só emitem ações ordinárias. Eventualmente, a ação preferencial é emitida, mas ela é quase como se fosse uma renda fixa lá nos Estados Unidos. Aqui não, aqui foi ao contrário. Aqui as empresas, já nos anos, né, 60, 70, emitiu mais ações preferenciais. Por quê? Isso foi uma jogada, né, que fizeram para tentar estimular o mercado de ações no Brasil. Porque quem os donos da empresa não querem dividir o capital, não querem, né, participação de pessoas estranhas à empresa ali no seu comando. Então, o que foi feito? Eles lançar ações preferenciais. Os acionistas preferenciais, eles recebem os lucros da empresa proporcionalmente, né, e tal, mas eles não mandam na empresa, eles não votam na empresa. Então isso aí foi uma maneira, né, de aumentar o mercado de capitais no Brasil, mas acabou se tornando hoje um problema. Tanto é que nós temos agora um novo mercado, né, desde o 2000, se não me engano, 2000, 2001. Esse novo mercado, ele exige que as ações, as empresas que estão nesse novo mercado só tenham ações ordinárias, ou seja, se você comprar uma ação no novo mercado, você tem direito a votar nas assembleias, né, que são realizadas anualmente pela empresa, tá? Então, o acionista ordinário, ele tem direito a voto, ele é realmente o dono da empresa. Já o acionista preferencial, ele não tem direito a voto. Ele não vota na empresa, ele não senta nas assembleias. E ele mais participa, né, do recebimento da repartição dos lucros, né, do recebimento dos dividendos. Então, essa é a principal coisa. Então, aqui nos Estados Unidos, é diferente dos Estados Unidos, por quê? Porque a maior parte das empresas negocia-se muito as ações preferenciais. Elas são as mais líquidas, né, por incrível que pareça, do que as ordinárias. E nos Estados Unidos e na maioria dos países é o contrário, né, são as ordinárias. Então, aqui a gente está indo. Na verdade, está caminhando para essa direção, né? A maior parte das empresas está procurando, né, emitir só ações ordinárias, como o Banco do Brasil agora só tem ações ordinárias. Tá, então isso aí pelo menos é uma. Como é que se diz? Você tem informações não. Informações simétricas, né? Você tem. Você é o dono da empresa também. As ações preferenciais não. Então você fica ali, é uma meia boca. Mas serviu para começar a abrir o nosso mercado de capitais. Isso foi importante, porque se não houvesse isso, os donos aqui das grandes empresas não jamais iriam querer abrir o capital. Então, a através dessa maneira de abrir o capital com ações ordinárias, uma maior parte das ações ordinárias, é claro que tinha que ter ações preferenciais, eram, na época eram 2/3 do capital da empresa, do patrimônio líquido, poderiam ser ações preferenciais e 1/3 ação ordinária. Então você apenas com donos, se você fosse dono de 50% mais um desse 1/3 das ações ordinárias, você mandaria na empresa. Então você vê que isso facilitou, né, muitas empresas abrirem capital. Então a empresa, o nascimento de uma empresa, como é que se dá? Ela se dá no mercado primário, como se fosse um título de renda fixa que nasce ali, o Banco Central imprime o título pela primeira vez, o título tem um prazo aí de vencimento de vários anos, quando no finalzinho ele morre. Mas durante esse prazo, entre 0 e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele pode ser negociado no mercado secundário. Então, quando o título nasce, seja uma ação ou um título de renda fixa do governo, ou um título de renda fixa de uma empresa, quando ele nasce, é o mercado primário. E quando ele passa a ser negociado, né, em bolsas ou em mercados de balcão, né, ou no sistema Selic, né, que é a renda fixa, é o mercado secundário. Então aqui tem nessa lâmina que nós estamos vendo aí, tem o nascimento e crescimento de uma ação. Tanto tem o mercado primário, que a gente chama de underwriting, né, a subscrição de ações, elas nascem, né, durante a subscrição, e depois elas são negociadas no mercado secundário. Mas puxa, mas para que o mercado secundário? A bolsa, coitada, né, é um mercado secundário. Mas puxa, é importante porque dá liquidez às ações. Ninguém iria comprar um título que você não conseguiria vendê-lo assim a qualquer momento, tá certo? Né? Você ficaria com um mico na mão. Então, ao você comprar uma ação, você sabe que você pode vender a qualquer momento. Ó. Você pode até fazer um day trade, compra ela de manhã e vende à tarde. Ou vende daqui a 2 dias, ou vende daqui a 10 anos. Né? Então essa que é a beleza das bolsas, é que dão liquidez aos títulos. Se elas não existissem, o mercado ia ser muito mais difícil de crescer, né? As pessoas não iriam acreditar, falar, poxa, eu vou comprar essa ação, depois eu não vou ter para quem vender, né? E no, na próxima lâmina ali está essa mesma noção, assim, a bolsa, a ação nasce, é negociada pela primeira vez e depois vai para as bolsas. Então ali na tem vários quadrinhos, né? Então no primeiro quadrinho à esquerda você tem a empresa emissora, a companhia emissora. Então ela contrata uma instituição autorizada, em geral são os bancos de investimento, com um grupo lá, uma coordenação de corretoras e distribuidoras. Eles fazem alguns cálculos, a possibilidade de quanto essa empresa vai poder lançar essa ação. A empresa ainda é uma empresa fechada, era uma empresa limitada, então ela tem que ver se essa empresa vai ter condições de lançar ações. Então, uma vez que ela tem essas condições, eles fazem aquele pool tem o banco coordenador, né, em cima e vários outros bancos, em geral, de investimento, com as corretoras, distribuidoras, até as assets, né, trabalhando na venda desse papel pela primeira vez. Daí, uma vez vendido, né, o investidor ele pode ficar com esse papel durante muitos muitos anos ou pode vender no dia seguinte. Então ele faz essa compra agora através de uma corretora. E daí acaba-se ali já no número 3, né, na flechinha 3, ali acaba o mercado primário e começa o secundário. Então, quando as ações já estão na corretora, essa corretora pode vender, né, para o dono da. Né, você, como acionista, você tem que sempre ter uma corretora. Você pode vender as ações e comprar ações através de uma corretora. Então, quando essa corretora começa a vender as ações em bolsa, já é um mercado secundário. Então, vendeu as ações para vender para outra pessoa, e essa outra pessoa tem uma outra corretora ou a mesma corretora. Fica com o papel mais algum tempo, vende papel e pronto. Então essa aí é o. Passamos do mercado primário para o mercado secundário. Tá? Então essa é É o nascimento e crescimento e maturação de uma ação. Na verdade, de qualquer título, né? Qualquer título, mesmo uma debênture, que é um título de renda fixa que uma empresa pode emitir, em geral para captar recursos de longo prazo, também é o mesmo processo. Você tem que contratar uma instituição autorizada, que é um banco de investimento, em geral. E esse banco de investimento contrata várias outras instituições, né? Corretoras, distribuidoras e assets, para colocar o papel no mercado pela primeira vez, né? A debênture. E assim vai. É a mesma coisa. Daí tem o mercado primário da debênture e o mercado secundário dessa debênture. Bom, vamos falar agora sobre, uma vez que você comprou essa ação, como é que você ganha dinheiro em cima disso, né? Duas maneiras. Uma é através da valorização do capital, né? Então, as ações se valorizam ou se desvalorizam, né? É como se você tivesse um imóvel. Você comprou o imóvel, ele pode se valorizar ou não, ou se desvalorizar. Hoje em dia a gente está num boom aí imobiliário, né? Então os imóveis estão subindo aí 10, 15, 20% ao ano até, em algumas localidades no Brasil, isso em todo o Brasil. E não é só no Brasil também, na Espanha, quando eu falei para vocês na última aula, também lá havia um boom imobiliário, que esse boom já está há vários e vários anos aí. Apartamentos que custavam aí 100 mil euros, em poucos anos custam 400 mil euros. Então, se a pessoa não comprou naquela época, hoje dificilmente vai poder comprar. Então, é só alugar. E as pessoas ali, é interessante, fazendo essa ligação, é que lá eles só esperam o ganho de capital, né? Eles não alugam apartamento. Não sei, 10, 20, 30% dos apartamentos comprados na Espanha estão vazios. O pessoal compra apenas para ter o ganho de capital. Então, o sujeito comprou por 100 mil euros, dali a 7, 8 anos ele vende por 400 mil euros. É uma loucura, né? Então, eu não sei se já passou essa lei, mas eles estavam querendo uma lei obrigando as pessoas a alugarem, senão o preço dos aluguéis fica caro. Então, a pessoa só compra para ganhos de capital. E as ações também têm isso, elas têm o ganho de capital e elas rendem através do ganho de capital e também através do ganho com dividendos ou juros sobre capital próprio. Então você pode comprar ações que pagam bastante dividendos. Então são aquelas ações de viúva. Tipo assim, tem as ações em geral de empresas bastante estabelecidas, por exemplo, tipo a Souza Cruz. A Souza Cruz é uma das que mais pagam dividendos, né? Então tem pessoas que, comprando um grande lote de ações da Souza Cruz, recebem bastante dividendo. Olhando no nosso slide aí, nessa lâmina que está aparecendo aí para vocês, então a rentabilidade das ações é basicamente dada pelos dividendos e juros sobre capital próprio, que no fundo para nós é muito parecido, né? Os dividendos, quem recebe dividendos não precisa pagar impostos. Mas a empresa paga. E quem recebe juros sobre capital próprio paga imposto. E a empresa não paga. Quer dizer, você não é bitributado. Mas as outras tipos de eventos que acontecem na empresa, como bonificações, splits, você não tem nenhum ganho com isso. É um ganho assim meio enganoso, né? Uma bonificação é você receber mais uma ação. Digamos, a empresa te dá mais uma ação. Ela põe lá no seu extrato mais uma ação, mas o valor. Então, antes você tinha uma ação que valia R$ 5, agora você tem duas ações que valem R$ 2,50 cada uma. Quer dizer, no total você tem a mesma coisa, só que você tem mais ações. Na verdade, as empresas fazem isso para diluir o valor das ações e elas ficarem mais negociáveis. Elas podem fazer isso através de uma bonificação, que é simplesmente uma pequena alteração nas contas do patrimônio líquido. O patrimônio líquido fica igual, só altera algumas contas ali do patrimônio líquido. Ou então, através de um split, né? Por exemplo, a Petrobras fez em 2005 um split de 3 para 1. Então, quem tinha uma ação da Petrobras ganhou mais 3. Então, ficou com 4 ações. Então, antes ele tinha uma ação que valia R$ 120, então ele, digamos, meu patrimônio, lá meu investimento na Petrobras é 120, eu tenho uma ação da Petrobras. Daí ele ganhou mais 3 ações. Ele continuou com 120, quer dizer, não, por ganhar as ações, o patrimônio dele não vai aumentar, né? Porque o valor da, o patrimônio da Petrobras também não aumentou. O patrimônio líquido da Petrobras não aumentou naquela época. Então, instantaneamente, ele tinha uma ação valendo 120. No dia seguinte, ele tinha quatro ações valendo cada uma R$ 30. Né? De tal maneira que 4 vezes 30 dá 120. Então, ele simplesmente, a Petrobras diluiu o preço da ação e ficou mais fácil de negociar. Né? Por exemplo, se era 120, você queria comprar um lote de ação, você ia pagar R$ 12.000. Depois que ela fez esse split de 3 para 1, você com R$ 3.000 você compraria um lote de ação. Então ficou mais fácil de negociar. Então esse era o objetivo, então, desses splits de bonificações. Mas temos também a subscrição, o underwriting, né? O underwriting, sim, a empresa aumenta o capital. Mas aí tem que tomar cuidado, que se você tiver as ações da Petrobras e ela fizer um underwriting, você. É bom participar desse underwriting para não diluir o seu capital, né? Então, se o underwriting é de 10%, você tem que comprar 10% a mais de ações. Você tinha 100 ações, compra mais 10. 10 ações para você ficar com a mesma proporção, né, do seu patrimônio, em relação ao valor das ações da Petrobras. Tem uma subscrição, mas muitas vezes você não tem dinheiro na hora, né? Então você pode vender esse direito de subscrição para outra pessoa. Então, esse é um bônus de subscrição, tá? Mas é o que aconteceu. Parece que nesse aumento de capital da Petrobras no ano passado, os investidores lá em Nova York, nos Estados Unidos, né, eles não puderam, ou era muito trabalhoso para eles, manterem a mesma participação no capital. Então, houve a diluição do capital desse pessoal de fundos de pensão, fundos de investimento americanos que tinham ações da Petrobras lá nos Estados Unidos, através das ADRs, né, que a gente vai ver a definição logo mais. Então é isso. As rentabilidades das ações, como nós vimos na lâmina, pode se dar basicamente através de dividendos e juros sobre capital próprio e valorização, né, ganhos de capital, né? A empresa valia X, começou a valer 2X, então aumentou o valor dessa empresa. E bonificação split não vai trazer nenhuma riqueza a mais para o acionista. Simplesmente é feito para diluir, né, o valor da ação. Ou seja, a ação, antes você tinha uma ação valendo 10, agora você tem duas ações valendo 5 cada uma. Então não alterou nada. Ficou talvez mais líquida, né? O que é uma boa coisa. E a outra é a subscrição. Então, quando a empresa aumenta o capital, faz uma subscrição de capital. Então a Petrobras tinha um patrimônio de 1 bilhão, passou para um patrimônio de 1 bilhão e meio. Então ela aumentou 50% do capital. Eu não estou dizendo que seja esse valor, né? Eu estou só dando um exemplo. Então passou de 1 bilhão para 1 bilhão e meio, aumentou em 50% do seu capital. E os antigos acionistas que quiserem manter a mesma proporção de participação, eles teriam que comprar mais 50% também das ações que eles tinham anteriormente. Então se você tinha lá 1.000 ações, o ideal seria você comprar mais 500 ações, para você ficar com 1.500 ações e ficar com a mesma proporção do capital que você tinha antes, tá? Se você não fizer isso, você vai diluindo o seu capital. Aqui eu, num próximo slide, né, qualquer desses eventos que acontecem na empresa, pagamento de dividendos, splits, etc., as empresas elas têm que tornar isso público. Uma maneira de tornar isso público é na Bolsa de Valores de São Paulo, na BMF, Bovespa, né? Tem o Boletim Diário de Informações, o chamado BDI, como está na nossa lâmina. Então eu peguei aqui um exemplo de um BDI do dia 29 de março de 2010. Então ali, isso é eletrônico, você pode fazer um download de um BDI desses, né? Uma coisa assim de 200, 300 páginas. Mas todas as notícias relevantes que uma empresa, que aconteceu numa empresa, ela tem que tornar público isso, né? Tem que tornar o mais transparente possível. Então aqui está a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Então está lá, ó. Copasa tem ali a sigla da empresa, CSMG. Ela está sendo negociada no novo mercado, ou seja, são ações só ordinárias que a Copasa investe, então já é uma boa coisa, né? Então ela tá, política de dividendos. Ela enviou o seguinte comunicado ao mercado. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, em atendimento à instrução CVM número 358 de 2002, vem informar aos seus acionistas que o Conselho de Administração da Companhia, etc., etc., aprovou a política de dividendos da companhia para o exercício 2010, que consiste em distribuir 50% do lucro líquido ajustado, conforme o artigo 202 da lei 6.404, a lei das SA, a mais importante lei que nós temos aí no mercado de capitais, sob a forma de juros sobre capital próprio. Tá? Então, o que que aconteceu ali? A empresa, toda empresa SA aberta, ela tem que, nos 3 primeiros meses de cada ano, ela vai ter que ter uma assembleia geral ordinária. Né? Então, pode ser no dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, ou 20 de março, quer dizer, até o final de março ela tem que chamar, né, para uma assembleia. E nessas assembleias, tudo que vai acontecer naquele ano é deliberado. Então, nesse caso, foi a política de dividendos, que ela vai pagar aí 50% do seu lucro líquido ajustado do ano anterior ao longo do ano 2010. Né? Do ano anterior seria, no caso, 2009. Então, está tudo isso de acordo com a lei das SA, né? Aquela lei 6.404 de 1976. Até hoje essa lei está em vigor, com uma série, claro, de melhorias, né? Alguns artigos foram cancelados, outros aumentados, né? E principalmente nesses 2 últimos anos, a gente está tentando se adequar àquelas IFRS, né? Aquelas normas financeiras, normas contábeis, né? Internacionais. O mundo inteiro, todos os países do mundo, né? Estão tentando, todos os países do mundo, não sei, mas a maior parte dos países tem esse acordo de ter a mesma normatização para as empresas. De tal forma que, ao você analisar uma empresa brasileira e tirar algumas conclusões, você pode fazer isso exatamente uma empresa, por exemplo, de Angola. Não sei se Angola também entrou nessa normatização, mas digamos que Angola tenha entrado. Então lá você analisa a empresa Petrogol, né? Parece que é Petrogol, a empresa de petróleo de Angola, e ela você vai poder entender da mesma forma que você entende aqui a publicação dos balanços de uma empresa brasileira. Então essa é a tendência atual. Bom, finalmente vamos falar um pouquinho sobre outros títulos imobiliários. Eu já falei en passant aí para vocês sobre o assunto. Mas nós temos empresas SA abertas e fechadas também, eventualmente podem emitir esses tipos de títulos. Por exemplo, notas promissórias, também chamadas commercial papers, né? Então, commercial paper é um título para financiamento de curto prazo de uma empresa, até um período menor de 1 ano. Em geral, essas empresas que emitem commercial paper, elas não dão garantia nenhuma. Então, você compra o título com desconto, né, não tem juros nem nada. Você, o commercial paper, o valor unitário, digamos, de milhões de commercial paper é R$ 1.000. Então ela emitiu 1 milhão de commercial paper. Então, mas só que você, obviamente, compra só lotes, né, desse commercial paper. Mas digamos, cada commercial paper vale R$ 1.000. Esse é um exemplo. Então ela vende 6 meses antes do vencimento por R$ 800. Então ali dá mais ou menos um juros de 20% sobre esse papel. Então você comprou em 6 meses, né? Então esse é um exemplo, até um juros muito altíssimo, mas é apenas um exemplo. Então você comprou, pagou R$ 800 por uma coisa que vai valer daqui a 6 meses 1.000. Então é vendido por desconto. E como não tem garantia nenhuma, a única garantia é a qualidade da empresa. Então só essas grandes empresas SAs conseguem colocar, né, esses commercial paper no mercado. Em geral, essa colocação é feita de maneira semelhante àquela das ações, né, que você contrata um banco de investimento e tal, ele coloca no mercado esse commercial paper. Ou pode ser uma colocação fechada, né, você já tem pré-estabelecido possíveis investidores no seu commercial paper e vende diretamente para eles. Então, esse é um papel que a empresa pode emitir para curto prazo, para financiar capital de giro em geral. Nós temos aí as debêntures, aquelas debêntures que eu falei, para quem nunca ouviu falar disso. É um papel também, como se fosse um cheque pré-datado, só que a debênture ela é de longo prazo, então ela o vencimento dela é de mais de um ano, em geral 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Até 100 anos. Eu me lembro que a Lupatec é uma empresa que fornece válvulas e produtos para Petrobras, válvulas de pressão e tal. Ela emitiu um pouco antes da crise, ali acho que em julho de 2007, debêntures, mas como as debêntures foram emitidas no exterior, né, elas chamavam bonds, bonds com período de vencimento indeterminado, ou seja, o prazo era uma perpetuidade. Foi uma coisa incrível. Ela conseguiu colocar esse papel a uma taxa de juros bastante razoável. Em geral, né, outra coisa que a gente vai depois conversar, é que quanto maior é o risco da empresa, né, ela para emitir um papel, ela vai ter que oferecer juros maiores. Uma empresa bastante conhecida, bastante estável, né, com pouco risco, ela consegue colocar papéis a juros menores. Tá? Então, uma debênture é isso, é um empréstimo que a empresa toma no mercado de médio e longo prazo. É um pedaço de papel, um cheque pré-datado para daqui a 2015, por exemplo, 2014, e pagando, em geral, paga-se juros semestrais, né, a debênture, enquanto que a nota promissória não. A nota promissória é só vendida por desconto. Temos bônus de subscrição também. O bônus de subscrição é aquilo que eu já falei, quando a empresa faz uma subscrição, ela dá o direito de todos os atuais acionistas de comprar parte dessa subscrição para manter o seu capital, não diluir o seu capital. Mas se você não tem dinheiro naquele momento, você pode vender esse direito, ou seja, você é um bônus de subscrição, uma outra pessoa pode comprar esse direito. Tá? E finalmente nós temos ações brasileiras lançadas em outros mercados. No caso, ADR são ações de empresas brasileiras lançadas no mercado americano. Nós chamamos também GDR, ações de empresas brasileiras lançadas no mundo, Global Depositary Receipts. Então, ADR é American Depositary Receipts, recibos de depósito de ações, né? Então, e BDRs também, nós temos BDRs, são empresas estrangeiras que lançam suas ações aqui no Brasil. Brazilian Depositary Receipts. Tá? Então, na verdade, são pequenos, é uma pequena amostra do que existe de títulos aí no mercado financeiro. Né? Nós temos aqueles títulos, aquelas CDOs, né, que foi uma das causas da crise de crédito, né? Da hipotecária da americano. Então, né, todo dia nasce e morre um tipo de título, mas os mais comuns são esses aí, as debêntures, commercial papers, American Depositary Receipts, né, bônus de subscrição, etc. Então é isso, até a próxima aula, que nós veremos a unidade 3. Daí sim nós vamos começar a analisar o valor, valorizar uma ação, um título, né, através da análise fundamentalista e da análise técnica. Tá ok? Até a próxima unidade.